É um prazer mais uma vez estar falando com vocês aqui e vim trazer aí as notícias, informações. A gente está à sua disposição aí, é sempre um prazer.
Bom, secretário, por que essa mudança, secretário, para não ter duas equipes trabalhando amanhã?
Oswaldo, a vacina amanhã é apenas infantil.
Sim.
Certo? E por uma questão de,
é porque ali
de logística...
Que ali também está sendo hoje
das, isso, dos adultos, dos adultos, a gente... vida que segue, vamos falar assim, né? Na nossa vida cotidiana aí, no dia a dia. E a gente, então, entregou o salão paroquial de volta para a Igreja Católica, para o Santuário de Santa Terezinha. E de público aqui, mais uma vez, eu quero expressar minha gratidão, meu agradecimento. Primeiro para o reitor, Padre Rodolfo. Foi um parceiro, assim, incontestável do trabalho que a gente fez ali na vacinação da nossa população. E ele foi realmente, além de tudo, é um amigo, né? Uma pessoa que eu admiro como pessoa, como religioso. E eu quero a minha gratidão a todos do Santuário Santa Terezinha. Então a gente está voltando à vacina. Ali nós colocamos mais duas tendas. Então nós temos a vacinação agora. O maior número é na terceira dose, Oswaldo. A gente não sabe ainda o que vai se vislumbrar para frente com relação à vacina da Covid. Então, nós estamos trazendo ali a vacina de adultos. E amanhã, excepcionalmente, a vacina das crianças, que nós vamos estar fazendo amanhã no sábado, uma vacinação, será ali só amanhã, Oswaldo.
É só amanhã,
amigo. Só amanhã, só amanhã.
Você não pode colocar criança com adulto ao mesmo tempo?
Não, né? De forma alguma. Tanto é que amanhã não tem adulto. É só criança amanhã que está sendo vacinada ali. Por uma questão de logística, ali é mais, ali nós estamos mais centralizados no dia de amanhã. Os servidores que estariam disponíveis para trabalhar no dia de amanhã são pessoas que já trabalham ali. E a gente não precisaria de estar abrindo lá no Teixeirinha a unidade, enfim. Então vai ser só amanhã. Só amanhã.
E certo? amanhã tá a pessoa ficar, mas é a segunda dose da vacina de 7 anos. Praticamente já é também isso, né, na verdade.
Isso.
Vai fazer
a Carla já encaminhou aí, né, para vocês os...
Então não, é só colocando que a pessoa está pedindo. Amanhã a vacina dose para segunda, para 7 anos, gente? De 6 a 11 anos. Quem tomou
a
vacina?
De 6 a 11 anos.
Quem tomou a vacina isso. Até a primeira dose, até o dia 28 de janeiro da Coronavac, né, e todos aqueles que estão em atraso, que tomaram até o dia, estão em atraso com a segunda dose da vacina, da Coronavac, pode lá.
Né? Isso, é só a Coronavac que tem não esse prazo.
É só porque a Pfizer, porque muita gente está confundindo. Da isso. Pfizer o prazo é diferente, é
isso.
Maior.
Isso, da Pfizer é maior o prazo. A gente está falando de segunda dose de 6 anos. Preste atenção você que está nos ouvindo. De quando a gente a 11, faz, né, uma referência de vacinação infantil, eu gostaria que você se atentasse para um seguinte detalhe. Quando a gente estiver falando de repescagem, primeira dose, de 5 a 11, nós estamos falando da Pfizer.
E de 6 a?
De 6 a 11, nós estamos falando da Coronavac, porque a vacina da Coronavac não pode ser administrada, ela não pode ser administrada em crianças com 5 anos de
isso
idade.
Isso aqui no Brasil, né? Porque lá fora isso. É acima de 3, né?
Então,
mas deram com 6. Então...
Mas a gente tem que dar que essa informação aqui, né? E seguir, né? Porque infelizmente...
Porque muita gente está confundindo, Vani, da Pfizer, porque da Pfizer a segunda dose é 3 meses, se não me engano, né? 4 meses, né? Já a da Coronavac é 28 dias, né?
28 dias.
A segunda dose.
Isso.
Então é por isso que às vezes a pessoa faz confusão. Então quem tomou da Pfizer...
Não é amanhã.
Não é amanhã.
Não é
só
é
quem
amanhã.
Tomou da Coronavac, tá?
Isso. Oswaldo, nós já fizemos 59 segunda dose em crianças de 6 a 11 anos em Bandeirantes.
Da Coronavac, né?
Da Coronavac. E vacinamos um total até agora de 1.356 crianças no município de Bandeirantes, de um total de 3.023. Nós vacinamos 45% das nossas crianças de 5 a 11 anos.
E lembrando que a vacinação é fundamental, gente. Eu sempre vou bater aqui, vou continuar batendo, doa quem doer. Pais, levem seus filhos para vacinar. Né? Porque é o que há. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O negócio é hoje. E hoje tem que tomar a vacina. Por quê? A vacina é tudo. Você não toma a vacina para gripe? Não tem a vacina para rubéola, vacina para isso, para paralisia infantil? Então, tudo é prevenção. E a da vacina da Covid também é uma prevenção. para o seu filho, não é verdade? Então, às vezes, as pessoas até confundem. Ah, mas eu não vou dar vacina para o meu filho. Não, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você não tem que se preocupar com amanhã. Porque eu hoje falei um negócio sério. Você acha que o cientista ia dar vacina para o filho dele se fosse ruim? Ele não ia dar uma vacina para matar o próprio filho, né? Vamos falar bem a verdade. Então, às vezes, o psicológico das pessoas acaba sendo afetado por isso.
Oswaldo, a gente segue o Ministério da Saúde, a gente segue a Secretaria de Estado da Saúde, e nós, enquanto Poder Público, prefeito Jaelso, Juba, toda a equipe, nós ali à frente da saúde, a gente está aí, está disponibilizada a vacina, certo? Nosso papel é esse, é disponibilizar. Agora, cada um, a gente tem a liberdade, né? De cada um fazer a sua escolha, a sua opção, então... Fica aí, a vacina está disponível, certo? Para ser aplicada, para quem quiser, para quem não quiser. Oswaldo, a gente tem servidor que trabalha na saúde ali, que fez a opção de não tomar a vacina. Respeito, certo? Mas vai trabalhar do mesmo jeito, se tiver que trabalhar na linha de frente, alguma coisa, não é porque não tomou que vai. É uma opção pessoal. Então, fica aí, amanhã a gente tem a vacinação infantil, nosso papel é disponibilizar, certo? Então, a decisão... É uma questão aí que cada um tem aí como pai, como responsável, porque a gente tem crianças aí que hoje estão sob a responsabilidade de avós, de tio, tia. Então fica a critério de cada um aí, mas a gente já fez 1.356 vacinas pediátricas em Bandeirantes.
E tomara que a gente faça mais. Lembrando com sempre certeza. Que o código, o ECA diz que é obrigatório, né? Segundo diz os entendidos. Agora, isso vai dar muita coisa lá para frente, aquela coisa toda, mas eu acho que não é, o problema maior não é nem a lei, sabe? O problema maior é a preocupação com o seu filho, a preocupação com o dia de amanhã dele, tá? Situação agora a nível, né, de atendimento nesses próximos dias,
vamos secretário. Lá. Oswaldo, é por uma decisão aí do executivo e a gente acompanha a decisão e servidores também, enquanto o município não trabalha segunda-feira, como vocês já colocaram aqui, né? Banco não trabalha, comércio não trabalha, a Secretaria de Saúde vai estar fechada na segunda-feira. Todo o nosso atendimento vai ser centralizado, certo? Na Santa Casa, no pronto-socorro, a gente vai estar disponibilizando o médico para dar um auxílio ali no hospital, na Santa Casa, certo? Para auxiliar da necessidade que tiver. A farmácia abre amanhã, sábado, como todo sábado, abre até o meio-dia, e a gente tem a sala de curativos também. Na segunda-feira, Oswaldo, nós temos a farmácia municipal aberta, até meio-dia,
vai estar aberta,
afinal de contas, nós vamos ter um intervalo aí de um sábado à tarde e um domingo, nada mais justo que na segunda a gente abra a farmácia para aquelas pessoas que necessitam, que não puderam passar antes, até o meio-dia, a gente também vai estar fazendo curativo ali até o meio-dia, e depois, na quarta-feira, nós retornamos às 13 horas. Quarta-feira, às 13 horas, a retomada da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes.
É porque o ponto facultativo ele vai até às 13 horas da quarta-feira, né?
Até às 13 horas da quarta-feira, certo? Que é o que se segue no país, né?
Então, chega um decreto municipal, né? Vamos dizer
isso,
bem verdade.
Isso,
né?
E nós temos também um decreto pelo prefeito e a gente então informa que a Secretaria de Saúde na segunda-feira apenas a farmácia, certo? Abre até o meio-dia. A gente vai estar com a disponibilidade da ambulância de plantão, como a gente sempre faz aos finais de semana, feriados. A gente tem pacientes que vão estar necessitando com alta, às vezes em Londrina, outro centro. O hospital, nossa Santa Casa, faz o contato, a gente busca, a gente transporta, enfim, a gente dá o apoio ao SAMU, porque as pessoas não sabem, mas muitas vezes quando o SAMU está fora do município, é a Secretaria Municipal de Saúde que tem que dar um suporte aí, um apoio logístico ao SAMU, a nossa base de Bandeirantes.
Lembrando, gente, que o decreto municipal, ele é bem claro, tá? É o decreto 3.390, fica decretado ponto facultativo, né, dos órgãos da administração pública direta ou indireta do dia 28 de fevereiro até dia 2 de março às 13 horas, tá certo?
Eu até passei para você, compartilhei esses dias, né? São 21 municípios na 18ª regional, praticamente todos vão estar adotando essa mesma...
Esse é o nosso aqui, né? Esse é o nosso direto.
É isso, e todos vão estar adotando a mesma linha aí, certo? Nesse período de carnaval.
Dentro do próprio parágrafo único do artigo 2º, o atendimento da saúde pública de emergência e urgência, nesses dias será feito pelo pronto-socorro junto à Santa Casa.
E a gente vai estar disponibilizando um suporte ali, caso haja necessidade de médico para ajudar.
Bom, a situação de ficha, secretário, nós tivemos esses aí problema e muita gente dando seus pitacos, obviamente, que é a população.
E é um direito, né?
É um direito, né? É um dever, vamos falar bem a verdade.
Isso.
Direito e dever do cidadão de poder também participar.
Isso. E é saudável, né? A gente
é saudável. Muita gente. A situação é a seguinte, por quê? Antigamente nós tínhamos uma senha, né, para não furar a fila. Agora nós estamos tendo aquele problema que as pessoas vão para fazer a ficha e de repente chega em alguns postos, tem pessoas na fila esperando para outras. E não tem o que se fazer contra essas pessoas. Na lei não diz nada. Né? A pessoa está ali, aí chega outro, pega o lugar dela. Normal, a pessoa está ganhando dinheiro em cima, aí outro conversa. Não tem o porquê.
Cabe à polícia, se for o caso. Mas... se quiser fazer uma denúncia, quem quiser, pode fazer para nós, a gente abre. Mas a gente, Oswaldo, infelizmente, você sabe que hoje a gente tem que fazer tudo documentado. Porque se você não se documenta, amanhã depois vem alguém e fala assim: vou te processar porque você fez isso, isso e isso contra eu.
Mas veja bem, então, secretário, se a pessoa estiver na rua, você não tem como processar ela, por quê?
Ah, Oswaldo, mas
porque
a gente...
ela está na rua ali, ali é público, né? Se fosse dentro do prédio público, aí é outra conversa, né?
É, mas a partir, bom, vamos lá.
Não é verdade?
Um assunto,
porque na rua, a pessoa está na rua, bom, eu estou aqui na fila, aqui está na rua pública, a rua é pública, agora se estiver dentro do estabelecimento de dada coisa, é outra coisa. Aí já é outra conversa. Mas,
vamos
tentar
lá
solucionar esse problema e também a situação que nós vivenciamos aí esses dias aí da chuva, né, Navarro? Das reclamações de pessoas. Chuva. E na Bela Vista, o pessoal ali não tem onde ficar embaixo.
Bela Vista, vamos começar pelo Bela Vista, né? A gente tem aí. Agora, acho dia 7 ou dia 8, a Secretaria de Estado da Saúde já vai estar fazendo o primeiro pagamento do valor dos 250 mil reais que nós viabilizamos junto à CESA, junto ao secretário Beto Preto, para a gente fazer as adequações naquela casa do antigo SESI ali, para a gente levar a unidade Bela Vista para lá. O projeto está praticamente pronto. A gente está aguardando só a questão da sondagem, que tem que ter um estudo do solo ali, que é exigência para a CESA finalizar a aprovação da autorização. Então, no dia 7 ou dia 8, a CESA já está pagando 10% do valor e a gente vai estar, se Deus quiser, finalizando todo esse processo, abrindo a licitação, e a gente vai estar mudando ali. Eu acredito que no máximo 6 meses, Oswaldo. É porque a gente tem que falar um número assim, uma estimativa assim. A gente vai estar com a unidade nova ali. E nós vamos ter cobertura, não só cobertura, banheiros de acessibilidade, uma facilidade para as pessoas serem atendidas naquela unidade que leva o nome da nossa enfermeira que trabalhou conosco, a Maria Amélia Lordani, né?
Agora, ali nós vamos ter um local onde as pessoas ficam para pegar a fila, sem chuva, secretário?
Oswaldo, deixa eu falar um outro assunto que você colocou. E eu quero voltar ao seguinte também, pessoal da Lordani. Nós temos aí uma emenda impositiva, a Câmara de Vereadores, que tem um valor destinado para fazer uma cobertura ali na Lordani também.
Que é outro ponto também.
Isso, na época da construção, foi feito aquele modelo de construção, aquelas platibandas, e não tem nenhuma proteção, e não é justo. Então, a gente vai estar já, assim que for possível, já também providenciar a cobertura ali no posto da Lordani. Agora, quando a gente teve o Covid ali funcionando, a gente colocou barracas, tendas, foi muito bom. E a gente pretende até aquele gramado ali, se for o caso, concretar para as pessoas ficarem aguardando. Mas a grande questão, Oswaldo, é que você tinha feito uma pergunta antes a respeito da ficha.
Ah, tá.
Isso, é que está associado uma coisa a outra.
É uma coisa a outra. A pessoa
se
tá
Deus
assim,
permitir, Oswaldo.
Deixa eu só voltar aqui.
Vamos lá, volta lá.
Tem que levar farolete, não sei o quê. Cadê onde está ela aqui? Que a pessoa
tem uma moça ali, desce aí.
Eu quero aqui, essa aqui, de soltar a ficha aqui, ó.
Não.
O posto deveria soltar senha para ninguém furar a fila, né? Já que nós estávamos falando da ideia de fila, aquela coisa toda de furar a fila. Deixa eu só voltar nessa.
Então vamos lá. O que que acontece? Não sei se você está acompanhando aí, nós fizemos a publicação, está em andamento um credenciamento para a contratação de médicos no município de Bandeirantes. Nós estamos credenciando clínicos gerais, já está aberto aí há pelo menos 10 dias. Nós vamos, ainda tem um prazo dentro do que permite a lei, nós vamos estar contratando médicos clínicos gerais para atender nas unidades básicas de saúde. A gente calcula que nós devemos de contratar 8 médicos para se somar aos médicos que nós já temos. qual que é a nossa ideia, Oswaldo, qual que é o planejamento que nós fizemos, expusemos ao prefeito, vice-prefeito, e houve a concordância e a autorização para a gente fazer. A gente, então, a partir do momento que a gente tiver esses médicos credenciados, é por um período de 12 meses, certo, esse credenciamento, onde eles vão estar trabalhando na modalidade de consulta, a gente ter 2 médicos por unidade. 2. Nós temos 6 unidades, tirando a unidade central. Então, cada unidade desta vai ter 2 médicos, um de manhã e um à tarde. Se cada médico, Oswaldo, atender 16 consultas, como é uma praxe aí que se adota e tem algumas... Eu sou sincero em dizer para você que eu nunca vi nada oficial que fala isso. Eu acho que dá para trabalhar com mais. Mas vamos colocar o número de 16... A gente teria naquela unidade 32 consultas disponível. Nós temos 6 unidades, certo? Nós passaríamos, chegaríamos a 196 consultas por dia nas 6 unidades, além da unidade central, que nós temos ali 2 médicos também, que seriam mais 32, e mais a nossa intenção é disponibilizar, se for possível, mais 2 médicos ali. Então nós teríamos só ali 64 consultas por dia. E a gente conseguiria trabalhar aí com o número próximo a 300 consultas por dia, certo? No nosso sistema de saúde. A gente tendo êxito nisso, porque, Oswaldo, a gente depende do interesse, a gente está divulgando, a gente está espalhando o interesse dos profissionais virem trabalhar com a gente.
Agora, esse negócio é um ponto importante dos profissionais aí. Quanto é que está saindo a diária ali? Você lembra ou não? Não?
A consulta?
É, não, para os médicos.
Não, hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem diária. Hoje todos os nossos médicos são credenciados.
Sim,
são concursados. Concursados.
Tá. Mas nesse credenciamento.
Nós estamos credenciando. Consulta, nós vamos estar pagando o valor de R$32.
R$32.
Isso,
e o valor de consulta. Quanto paga os outros municípios na região, secretário?
Oswaldo, tem município que paga 30, tem município que paga 40, tem município que paga 18, tem município que paga por hora o profissional. Eu entendo, e a gente fez de uma forma, da seguinte situação. Eu vou pagar 4 horas para o médico ficar lá. E se eu não tiver médico a tarde toda, eu vou pagar alguém sem ter o que fazer. Vai ficar sentado a tarde toda. A média de pagamento por hora é de R$120 por hora. E aí você divide esses R$120, você chega nesse valor aproximado aí que a gente fez. O que acontece? Você achar o profissional que vai ficar 4 horas ali credenciado é mais difícil ainda. Porque médico hoje trabalha, né? É, ele vai atrás aonde tem a melhor oferta, a realidade é essa.
Todo
tem
mundo,
município,
né?
Aí, Oswaldo, pagando R$18 mil para o médico ficar 20 horas. Tem município pagando R$26 mil para o médico ficar 40
tem
horas.
Tem município que já está pagando 30.
Tem um município nosso aqui pertinho aqui de Ribeirão do Pinhal, aqui pequenininho, paga R$36 mil por mês para o médico. R$36 mil. E aí é uma... Como que a gente vai concorrer numa situação dessa? E a gente tem, o prefeito está trabalhando, e a gente precisa de fazer a equiparação salarial dos trabalhadores da saúde, que a gente quer ver se faz em março agora isso. E aí, se a gente joga um salário médico lá em cima, inviabiliza outras coisas. Então a gente está trabalhando, a gente conta com esse êxito, a gente tem feito muitos contatos. Então a gente conseguindo fazer isso, Oswaldo, somar esses 8 médicos à nossa rede, aí que vem a novidade. A gente vai mudar a forma de fazer o agendamento de consultas. Não será mais na madrugada e nem naquele dia. Será no dia anterior.
Será no dia anterior,
possivelmente ao final da tarde, onde você vai lá, vai marcar sua consulta. No dia seguinte, só vai se dirigir quem tem a consulta e na hora da consulta. Acabou.
Lembrando, eu falo que já foram testados vários, dessa forma também já foi testado também. Aí o pessoal chega lá meio-dia, 15 para meio-dia, para 8 horas da manhã para
ficar. Oswaldo, mas era que. Assim. Mas o número de médicos, é isso que eu estou dizendo para você. Primeiro você tem que trabalhar o quê? A oferta. Não diante da demanda, a oferta. E eu quero dizer para você o seguinte, e eu já vou falar aqui também no ar. Pessoas que necessitam de passar por consultas médicas para retirada de. Receita para troca de medicamento, para renovação de medicamento, para alguma coisa neste sentido, não vai mais ser atendido nas consultas com correndo com as outras pessoas que precisam de atendimento. Nós vamos estar marcando 2 dias da semana para um determinado número de médicos estar fazendo esta análise. A gente vai ter enfermeira que vai estar fazendo a triagem dos pedidos e aí vai estar fazendo isso, porque não é justo você às vezes ter 16 consultas e 6 pessoas passarem para pegar uma receita. Agora, e ficam 4 sem consulta.
Você que vive na área médica, eu acho que é um absurdo. A pessoa vai, o Navarro vai lá fazer uma consulta, o médico lhe dá um remédio para tomar tanto tempo. Aí você, para pegar de novo aquele remédio que acabou, ó, receita vencida. Aí eu tenho que voltar naquele médico, pegar uma ficha e voltar nele para ele dar outra receita para pegar remédio.
É um remédio contínuo, só que acabou, ele vai ter que tomar de novo.
Então quer dizer, se é contínuo, devia já estar no computador ali contínuo. Produto é contínuo, tem que ser tomado todo mês. Então vai lá,
você sabe quanto tempo. Isso, Oswaldo, a ideia é a gente utilizar, otimizar, a gente tem um sistema ali excelente, que é uma referência, o nosso sistema de saúde.
Uma pessoa que está precisando do médico
fazer esse trabalho.
Ele é a pessoa ir lá na fila, 5 horas da manhã, tirar para chegar no médico para ele dar outra receita para um remédio contínuo.
Uma outra questão também, viu, Oswaldo? Eu queria estar ouvindo o Vans falar, eu estou aqui só pensando, né? Quanto tempo já na saúde o Vans está ali e tal? A gente sabe. Atendimento, vamos supor, 300 consultas, o quê? Por semana? Como que é?
Por dia.
Por dia, tá. Mas dessas pessoas que se consultam todo dia, dessas 300, tem algumas que vão segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Mas porque precisam ou porque...
Não, porque é uma questão... Vamos dizer assim, Oswaldo, ou Navarro, talvez, quem sou eu? Não tenho a formação clínica nem médica, né? Nem sou enfermeiro, mas talvez ela esteja necessitando de um outro direcionamento, um outro encaminhamento. Uma ansiedade, uma pessoa que tem, por característica, aquela questão de hipocondrismo, que fala hipocondríaca, necessita de médico, de ansiedade, tem pessoa que tem falta de ar. Pela ansiedade, ela acha que ela está com problema no pulmão, ela acha que ela está com problema de estômago, porque a ansiedade gera uma série de consequências. Então, é tudo isso que a saúde precisa. Eu acredito que a gente está dando os primeiros passos para melhorar a nossa saúde, e vai ser dessa forma. E tem gente desse jeito, Navarro, que vai lá.
A pergunta...
Que vai lá.
Porque o pessoal pergunta, fala, né? Eu não vou lá, não pego...
Eu vi fulano hoje.
Sempre vai lá, tem sempre as mesmas pessoas.
E vou ver fulano amanhã.
Pronto-socorro, na porta do hospital, sempre parece que as mesmas pessoas, né? Então eu falo assim,
para
melhorar, para quem realmente precisa, assim, não que esses não precisam, é uma pergunta só para quem está
ali dentro. Aqui na verdade, tem muitos aqui que dizem, é isso mesmo que eu faço, eu vou lá no médico só para ele trocar a receita, então, quer dizer, tira a necessidade de uma pessoa, tira a consulta de uma pessoa que precisa, para ir lá somente pegar trocar a receita.
Oswaldo, a gente tem um outro problema.
Que colocou aí, isso é também um trabalho psicólogo, né? Vamos falar bem a verdade.
A gente está também aí procurando ampliar. Na sequência, nós vamos fazer mais alguns credenciamentos, certo? Nós vamos estar credenciando mais pediatra, porque nós precisamos de mais pediatra. Hoje nós temos 2 pediatras,
Oswaldo. O pessoal está perguntando,
vai ter pediatra no final de semana? Nós temos 2, sabe? Ao final de semana, Oswaldo, a gente não tem pediatra. Só se o posto, se a gente deixar um posto aberto, com todo o atendimento, ou a referência ao final de semana... não só o município de Bandeirantes, a grande maioria dos municípios é uma unidade de pronto atendimento, certo? Que quem sabe a gente possa vir a criar isso em Bandeirantes. É tudo questão da gente sentar e planejar, como essa questão agora dos médicos, que a gente está dando esse passo, e também para tentar acabar com essa questão da fila da madrugada. Eu entendo que é um mecanismo, que é uma possibilidade. Agora a gente vai estar contratando pediatra, a gente vai estar contratando cardiologista, mais psicólogos, a gente vai estar procurando aumentar a nossa rede de atendimento, para que não aconteça exatamente isso, uma carência, uma falta, uma necessidade, certo? O pediatra é difícil de você arrumar o profissional, ele é muito bem remunerado, ele é disputado hoje no mercado, e certo?
Olha, vou falar bem a verdade para você, aproveitar bem os que tem, porque ninguém quer saber mais ser pediatra não.
A gente tem 2.
Não, ninguém, eu tô falando dos formandos de hoje, eles não querem saber de pediatria não.
São poucos. A gente tem 2.
Poucos.
Eu tenho uma conhecida recém-formada aqui agora, que é filha de um casal conhecido aí, ela passou na especialização de pediatria na UEL. E eu acho isso fantástico, porque ela está buscando. É difícil.
Acho que o compromisso é muito grande.
A gente tem aqui, você falou hoje aqui do Gabriel, toda a filha dele está se especializando em pediatria, né? Como médica. Então, Oswaldo, São estas as novidades que a gente tem e que a gente pretende aí agora até o fim de março estar colocando em prática para melhorar. A gente já anunciou aqui e a gente já colocou em prática. Hoje nós estamos com o ultrassom ali, ontem nós atendemos 52 pessoas, porque tinham bastante idosos, e aí demora um pouco mais. Mas nós, semana passada, atendemos 62, então nós estamos já fazendo ultrassom, por enquanto, uma vez na semana. Possivelmente a gente vai estender para duas, mas a gente está fazendo ultrassom em Bandeirantes, Oswaldo. E a gente está providenciando agora, fazendo a cotação, a gente está viabilizando aí para a gente comprar um ultrassom, um Doppler. Certo? Que também evita da pessoa ir para fora de Bandeirantes. Ou seja, ontem nós atendemos 52 pessoas. São 52 pessoas que não precisam mais ir ou para Cornélio ou para Londrina para fazer ultrassom. Mesma coisa do eletrocardiograma. Ontem nós tínhamos ali mais de 100 pessoas sendo atendidas simultaneamente no posto central. Doutora Daniela Valentim fazendo pneumo, doutor Aldivar fazendo a ortopedia, o doutor Bruno que vem fazer o ultrassom para nós, fazendo ultrassom, as enfermeiras fazendo eletrocardiograma e o doutor Anderson fazendo a oftalmologia. Então, Oswaldo, é esse o objetivo, é a gente procurar otimizar e melhorar para a nossa população. E a gente tem que ir colocando uma coisa de cada vez
em prática. Vai se otimizar também a situação de exames? Principalmente exame de sangue, exame que tem que fazer...
Oswaldo, o exame de sangue nós não temos problema em Bandeirantes. Nós temos exame de sangue
o
mês inteiro. O que nós fizemos? Antes havia um processo licitatório da prefeitura que credenciou os laboratórios de Bandeirantes para atender aqui. Então tinha uma tabela de preço. Mas nós teríamos e tínhamos um problema, porque o Sisnop também oferta esse exame. Então nós não renovamos esse processo licitatório, nós acabamos com ele e os nossos laboratórios se credenciaram ao Sisnop. E no mês de janeiro, Oswaldo, a gente gasta aí um valor aí, a gente gastou muito menos e atendemos mais pessoas nos exames. Então exame de sangue não falta nenhum dia. Exames, consultas, especialidades, como uma ressonância, Holter, enfim, nós estamos com o programa Fila Zero. Nós atendemos 1.140 pessoas do dia 14 de janeiro até a semana passada. Pessoas que estavam na fila, Oswaldo, aguardando exames, consultas, procedimentos, nós atendemos 1.140. E esse é um programa que deu certo, está dando certo e a gente não pretende interromper. Prova disso é que a cirurgia esclerosante que estava dentro dessa fila de espera, que é a cirurgia de varizes, nós zeramos, Oswaldo. Não temos mais ninguém em Bandeirantes para fazer cirurgia de varizes em 30 dias.
Bom, secretário, aquela situação também que vingou de ônibus duas vezes para Cornélio Procópio, ou não? Não vingou aqui lá, né?
Oswaldo, a gente tem um número muito pequeno de pessoas com consultas na parte da tarde, exames em Cornélio, certo? Mas é uma questão, como a coberta está curta, e a gente optou por fazer uma seguinte mudança. Nós mudamos o fluxo de Londrina. Eu ali sentado com a Eliane, com a Wanda, com o pessoal do transporte, a gente entendeu e elas respondem ali, eu falei, pera lá, vamos fazer da seguinte forma. Nós então colocamos uma van para atender Arapongas, o Hospital João de Freitas e o Ampar. Então uma van vai para Arapongas e os dois ônibus vão apenas para Londrina. E dos dois ônibus de Londrina, um ônibus vai só no Antônio Prudente. E o outro atende os outros hospitais e clínicas de Londrina. O que que aconteceu? Às vezes a gente tem o pessoal de Araponga voltando, de Arapongas voltando na hora do almoço embora. E vem embora. Passa em Londrina até se tiver um lugar na van, traz alguém que já esteja pronto. E o pessoal do Antônio Prudente, quem foi? Todos os pacientes de Bandeirantes, atenção. Todos os pacientes de Bandeirantes que forem para Londrina e não tiverem condições de se alimentar, nós temos a Casa de Apoio Esperança em Londrina. Você vai almoçar de graça. Dona Iracema e a equipe dela faz uma comida de primeira qualidade. Isto é a prefeitura quem paga. Então, nós temos o ônibus do Antônio Prudente, do Hospital do Câncer. E esse ônibus tem voltado sempre antes, Oswaldo. Por volta de uma hora da tarde, ele já está vindo embora para Bandeirantes, fica sempre o outro. Então, a gente mudou. E isso tem dado fruto, porque a gente não tem mais aquele pessoal chegando à tarde, à noitinha, em Bandeirantes. E então, a gente optou por fazer esta mudança E a questão, isso que você me perguntou de Cornélia aí, foi em razão disso.
A situação do CAPS, apenas um médico, tem como mudar, botar mais médico?
Não, nós temos dois médicos no CAPS. Nós temos a doutora, nós temos o doutor Rafael e nós temos a doutora Karina, se não me engano, Karen, se eu não me engano, é que eu sempre confundo com uma outra médica que nós temos no município, certo? Um vem uma vez por semana, o outro vem a cada 15 dias. A gente pretende também, Oswaldo, nesse credenciamento que nós vamos estar fazendo de especialidade, chamar, credenciar mais um psiquiatra para atender no CAPS. E o CAPS a gente vai estar retomando agora as oficinas com a população. E a novidade também, Oswaldo, nós vamos estar com um veículo, com um ônibus, passando em diversos pontos da cidade para recolher as pessoas, que para pegar aquelas pessoas que estarão vindo ao CAPS, certo? Para receberem ali a oficina. Oswaldo, mas eu estou vendo esse banco aí não é perto de nenhuma unidade de saúde, isso aí é perto ali da passagem do Jardim Paraíso.
Colocou, então, alguém colocou o banco ali.
É, quem vai sentar numa
pessoal lá, dessa? A Vilma de Santa Amélia, por que você não faz igual aqui em Santa Amélia? A receita vale por 6 meses, né, Vilma?
Oswaldo?
Cada qual é cada qual, né?
Isso.
A pessoa vai no posto, pode ser atendido nem um xerox, ele tira.
Deixa eu só falar uma coisa pra você. Tudo bem, é um poder público, mas se você vai numa escola, se você vai num lugar, num banco, alguma coisa, às vezes você tem que procurar um xerox pra você tirar. Então, se eu for. Isso, agora se eu for, se a gente for tirar xerox pra todo mundo, Oswaldo, também, então esse é um serviço que a prefeitura vai ter que disponibilizar um funcionário pra ficar o dia todo tirando xerox. Tem pessoas que não têm condições de custear um xerox, a gente tira. Mas a justiça há de ser feita, né, Oswaldo?
O número de exame de sangue, a pessoa tem que passar pela consulta e a gente tem que ir na madrugada pedir para o médico.
Como assim?
Tem que passar, né? Não tem como você fazer
o exame de sangue?
Você tem que ser com o médico, tem que pedir o exame de sangue, né? Não tem como, né?
Não. Você não pode chegar ali e falar, eu quero fazer o exame de sangue. Você tem que ter o pedido. Você tem que ter o pedido.
Endocrinologista não tem também ainda.
Mas o endocrinologista, igual todo mundo que estava aí aguardando o endócrino para trás, certo? E que também está ali, que tem represado, Oswaldo. É isso que eu estou falando. O fila zero, ele vai chegar a uma altura que a gente vai estar no dia a dia, tá, certo? Então, a gente tem encaminhado todo mundo que precisa de passar pelo endócrino, que inclusive pessoas que estavam esperando já há bastante tempo já foram atendidas.
Microcirurgia?
Oswaldo, pequenas cirurgias. A gente também está iniciando agora, nós estamos acertando aí com o profissional médico para fazer esses tipos, inclusive eu acho que agora, no mês de março, ele já começa a fazer 10 por semana.
Exame de vista.
Exame de vista, Oswaldo, você passa a consulta, né? Exame de vista não, consulta médica por um oftalmo. Nós temos o doutor Anderson ali e você pode procurar o posto central, conversar com o pessoal ali que está na recepção e a enfermeira Aline, que ela vai estar providenciando ali para você ser atendido. Nós retomamos agora, nesse mês de março também, na segunda semana aí, o De Olho no Olho, aquele projeto que é para as crianças das nossas escolas. Vamos estar retomando já na segunda semana, na semana de 7 de março em diante. Nós vamos estar retomando esse trabalho porque nós fizemos 44 óculos para as nossas crianças.
É a mesma coisa essa casa aqui. Meu filho toma um remédio controlado todo mês, eu tenho que ir lá para pegar a receita, tem que passar para o médico. Todo mês ela tem que ir lá no médico e acaba tomando a vez de cada da pessoa que está indo, né? Tomografia da coluna, né?
Tomografia da coluna, eu vou falar para você, só se tiver alguma informação que não está batendo aí, porque a tomografia, esse é um dos exames que a gente tem condição de estar atendendo da forma mais rápida possível.
Aqui a pessoa está dizendo, a tomografia de coluna faz um mês que estou esperando marcar.
Tá,
então a pessoa procura o posto.
Pode procurar o posto de saúde, qualquer coisa, chega ali, procura a Wanda.
Dentista no posto IBC.
Oswaldo, dentista, vamos lá. A gente tem aí uma retomada do atendimento odontológico, porque os dentistas, eles eram aqueles que tinham o maior contato com pessoas na época da pandemia, porque estavam direto ali na proximidade da questão bucal e tudo mais. Agora, nós retomamos no mês de janeiro atendimento normal. Se você precisar de atendimento, no caso do IBC1, acho que tinha dentista que estava de férias, agora em março vai começar a atender lá no IBC1 a dentista. Nós vamos ter dentista lá. E nós vamos estar melhorando esse atendimento. A ideia, Oswaldo, estamos estudando um mecanismo, uma forma de colocar um dentista, inclusive não um, mas a estrutura de dentista do município para atender, quem sabe, das 17 às 19h30, certo? Naquelas pessoas que trabalham, que não precisam de grandes procedimentos odontológicos, para a gente estar fazendo ali também. Então a gente tem novidades aí no decorrer de março aí na questão da odontologia no município de Bandeirantes. Nós vamos estar colocando mais uma cadeira odontológica ali no posto central. Nós temos duas cadeiras ali que estão guardadas ali há alguns anos.
Né? O doutor Eduardo está falando esses dias aí, vai ter retomado o atendimento, né?
E a gente está estudando, Oswaldo, quero aproveitar aqui, não tenho uma data para dizer para você, mas o nosso objetivo, quem sabe nesse primeiro semestre ainda, é passar a ofertar no sistema de saúde de Bandeirantes, na odontologia, o tratamento de canal.
Tá certo. Mais alguma coisa, secretário, já que o tempo já foi.
Tem Oswaldo, eu aqui. Quero agradecer, dizer para você que a gente está sempre à disposição. Vida que segue, como eu falei no começo, a gente tem que estar retomando, melhorando. É os primeiros passos aí para a gente, quem sabe, fazer um sistema de saúde mais eficiente. A prevenção é muito importante. A gente tem programa que nós vamos estar colocando aí para os idosos. A gente tem a educação continuada que nós iniciaremos agora, já no mês de março, para os servidores, inclusive a doutora Fabiana Januário, nossa juíza da vara criminal, vai estar ministrando a primeira palestra para os nossos servidores, certo? Na educação continuada, e a gente vai estar fazendo isso todo mês. E nós vamos estar fazendo aquisição aí, Oswaldo, de 3 vans, 2 ambulâncias, certo? Para dar suporte para a gente melhorar o fluxo de pacientes para fora. No mais, eu só tenho a agradecer o espaço que vocês dão para nós aí e se colocar à disposição.
Enquanto a Santa Casa, pelo menos não tem nada até agora, né?
Oswaldo, oficialmente, ontem, né? Eu fiquei sabendo no final da tarde que o Gabriel comunicou a gente que estaria se desligando, mas é um assunto ainda que a gente precisa de ter, assim, bastante cuidado para tratar, porque, afinal de contas, são 31 mil pessoas que dependem desse hospital, né?
A provedor sai, é lógico.
Oswaldo, vai com certeza entre ali a associação ali que mantém a Santa Casa, eles têm um vice-provedor, possivelmente já deve ter discutido esse assunto, e juntamente com o prefeito Jaelso e toda a equipe, a gente vai estar tratando desse assunto para a gente dar continuidade do trabalho com a Santa Casa, com certeza.